Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. Do you know what I'm talking about? Do you want to know what it is?
Oh yeah!
Que linda abertura!
Bem-vindos!
Very good!
Maravilha!
Gostei. Isso aí, tudo todo. Bem?
Tudo ótimo, uma bela composição aí da entradinha aí com a Arya Stark e o Bitcoin no rostinho dela.
Pois é, nossa querida Arya Stark aí, a garota sem rosto, né? Agora
sem
tá...
nome.
Garota sem nome, isso, é verdade, sem rosto. Agora tá aí no... Tá, pelo jeito tá long em Bitcoin aí. Não sei se agora ou não, mas ela tweetou aí. Vamos mostrar, né? Deixa eu mostrar o tweet aí, só para já contextualizar por que diabos está a Arya Stark, aí, a Maisie Williams, aí no nosso, na nossa entrada. Porque ontem, dia 16, ela tweetou isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela tweetou isso aqui. Será que eu devo... E ficar long ou comprar Bitcoin, né? Basicamente, será que eu devo comprar Bitcoin? E aí, né? Ela fez uma pesquisa e o pessoal aí, a grande maioria, né? Aqui na pesquisa, né? Dos seguidores dela falaram: não.
Quase 1 milhão, hein?
Quase 1 milhão de votos. Olha lá, é interessante, né? Gente pra caramba.
Nossa.
E você vê, 46,6 falaram que sim, por mais que tenha ganhado, não. Foi bem
podem bloquear
próximo.
Todo mundo que disse não, viu? Não dá, né?
E aí no dia seguinte... Ah, inclusive, cadê o... O Elon Musk também escreveu alguma coisa, né? Ah, não.
O Elon Musk escreveu. E o Michael Saylor também, né?
Sim, mas ó, aí ela no dia
seguinte... Todo mundo escreveu, né?
Um dia depois, ela escreveu: obrigado pelo seu advice aí, pela dica, mas eu comprei um pouco de qualquer maneira. Tipo...
Ela não falou um pouco, ela falou que comprou.
Comprei, bought some, né? Eu comprei de qualquer maneira. É isso aí. Aí lá o Tyrion...
É, some, um pouco.
Cadê o Elon? Pô, o Elon escreveu alguma coisa sobre uma brincadeira do The Witcher, né? The Witcher tem, tipo, dar uma moeda pro mago, né? Pro seu mago, uma coisa assim. Enfim, brincadeira
foi
de
no
nerd,
outro tweet,
né?
Foi no primeiro tweet dela.
Foi no primeiro, né? Throw the...
Ele deve ter te bloqueado.
Tá aqui, ó. Tossa Bitcoin to your Witcher. Tá aí. Lá. E o Saylor falou sobre, né, a porcentagem, exatamente. Falou como é, por mais que tenha perdido, não, é impressionante como a porcentagem, né, de um ativo que tem 0,01%, seja, um ativo tão pequeno, né, no mundo dos ativos e dos investimentos, tem tanta, né, igual, mesmo conhecimento, pessoas que conhecem sobre a parada e que acham, podem dar uma opinião ou querem dar uma opinião e aceitação, de certa forma, por mais que não seja, você vê que a aceitação é bem maior do que talvez o número de pessoas que têm Bitcoin de fato. Não sei, você vê, 500 mil pessoas falaram que sim, acredito que tem, né? Bitcoin, 400 mil pessoas, pelo menos, que estão aqui no Twitter, né? Isso sem falar o resto aí, que não tá aí, que nem viu isso aqui, que tá vendo agora, por exemplo. Então é interessante esse aspecto aí da parada. Foi o que o Saylor... Fala.
Desculpa, já conectando aí com esse assunto, antes da gente ir pro tema que a gente colocou para dar o start no programa de hoje... Que é a mineradora aí prometendo
esse aqui foi
bloquear
só um tema,
transações.
Tema
não,
levinho,
não, sim,
né?
eu queria engatar no post do Ray Dalio, se fosse possível.
Ah, o do Ray Dalio. Puts, o do Rei Dálio. Deixa eu sair da minha tela para ver se eu encontro o do Rei Dálio, que eu não sei o que é. O que, que é que o Rei Dálio falou aqui no Twitter ou é em outro lugar?
É no Twitter.
Ah, é?
No Twitter.
É, mas se quiser fechar, eu te mando o link e você entra depois.
Bom, vamos lá, vamos pro Rei. Rei Dálio. Arroba Rei Dálio, tá aí, vamos lá.
Vamos ver, mais para baixo.
Esse rapaz, o coroa aí. Ao princípio, escrevi há muito tempo. O cara escreve, hein? Tem muita opinião. O cara tá meio à toa, né, meu? Tá bastante no Twitter, o rei. Cadê o...
Trabalha, rei!
Vai, vai. Aí, 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 aí. Appreciate the art of thoughtful disagreement.
Vamos lá. Começa aí. Lê aí, vamos lá. Qual era a notícia?
Não, não é esse.
É, não. É aí, mas tá um pouco mais embaixo, ó. Baixa. Não é esse?
Acho que não, hein?
Não.
Com resposta nesse.
É um thread de 5 tweets.
É, mas eu achei que começava com esse. Ok.
A carta aberta é o rei, não? Veteranos, qual é? Isso aqui é 2 de 2. 2 de 2. Bom, não, beleza, cara, eu vou fechar então.
Também. Olha isso, a gente não consegue nem encontrar o tweet do cara.
É, fecha aí, eu vou te mandar.
É, peraí. Alright. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí, pessoal.
O cara tá perdendo muito tempo com tweet e pouco comprando BTC. Não é no Twitter que você aprende Bitcoin.
Aonde aprende?
Peraí que eu já vou encontrar, hein?
Vou perguntar.
Eu tô procurando aqui pra você também.
Quem tá aí ao vivo, Alan? Conversa aí, fala pra gente quem tá aí no...
Eu?
É, aí na live, no chat, aí dá um abraço, manda aquele abraço. Manda aquele abraço pra quem tá aí.
Nossos amigos, Davi Nascimento,
grande
Luiz Aquino,
Davi
Alessandro Locatelli...
Saudade.
Claire Martins.
Opa.
Tem? Eu uso BTC. Antônio Sidney Shug.
Opa.
Denis Araújo.
Aí. Tá no sofá o Shug. Denis Araújo. Opa, fazia tempo aí que não via o Denis. Grande abraço. Boa. Saudades.
Tá lá. Alex.
Rafael Rocha.
Rafael Rocha, maravilha. Saudades do que a gente não viveu.
Não, já te mandei o link, hein?
É... Encontrei também, beleza.
Ok.
Mas então, parece que era esse mesmo, cara.
Sejam bem-vindos.
Cara, era esse o que você mandou mesmo. Mas
é esse, eu falei, tava mais embaixo.
É a mesma coisa.
Caramba, beleza. Gente, vocês querem que eu abra aqui? Eu vou ser obrigado a trabalhar pra
não,
vocês.
Já... Ah, peraí. Ah, ok. Ok, já vi.
É essa a resposta aqui, é esse link que eu mandei, essa a resposta aqui.
Um de 5, I might be missing something.
Isso.
É isso?
Isso.
É isso.
Aí.
Isso. Entendi. Perfeito. Perfeito.
Vamos lá. Vamos lá. Agora
vamos
sim.
Vamos ajudar o rei.
Agora sim, pessoal. Agora sim. Peraí que eu. Deixa eu só dar uma. Isso aí, pessoal, maravilha, show de bola, oh yeah, vamos lá, deixa eu entrar enquanto isso aqui no...
Cara, cara de espera aqui.
Vamos lá, isso aí, estamos entrando aí, agora eu vou compartilhar com vocês, para o pessoal
aí... Obrigado pela generosidade.
Poder acompanhar, colocar vocês aí na nossa tela aí, junto com... O Rei Dálio.
Opa, agora sim.
Agora sim. Isso aí. É isso aí, vai. Contigo. O que que
é? Botou o pezinho na água, é isso? Tá botando o pezinho na água.
É interessante só. Não sei se você subir um pouquinho, você vai aparecer, Dó. Sobe. É, ele começou com esse post aqui. Uhum. Né? Appreciate the art of thoughtful disagreement. Apreciar a arte de discordar de uma maneira, enfim, inteligente.
Polite,
exatamente. Ele começou com isso, né? Com esse princípio. E aí depois, lá embaixo,
Eu já sabia que vinha chumbo pela frente.
Quando duas pessoas acreditam coisas opostas, existe uma chance, claro, que uma delas esteja errada. Então é, né? It pays to find out if that's. Vale a
Vale a
pena
pena
descobrir se é
saber se de
você
repente
essa
quem tá
pessoa.
errado é você.
Exato. No disagreement thoughtful aí que a gente falou, o seu objetivo não é convencer outra parte, né, que você está correto, e sim descobrir qual visão é verdadeira e decidir o que fazer a respeito disso.
É, se colocou de uma maneira elegante.
É,
Falou,
bem
vamos
soberba.
conversar em alto nível. Ele quis colocar a conversa em alto nível.
Ok.
Acho que foi por aí. Ele quis dar o tom da conversa, o tom do tweet.
E aí?
E aí ele
Que não...
começou. E aí vai lá embaixo, aí começa. Aí, olha, eu
Pode
posso
ser.
estar perdendo alguma coisa, posso não estar enxergando alguma coisa sobre o Bitcoin,
Talvez
mas
eu
eu
esteja.
adoraria ser corrigido.
Ah, não, entendi. Não, peraí, deixa, vamos contextualizar melhor. Ele fala sobre isso, não sei o quê, meio que uma filosofia de vida, né? O thoughtful, não sei o quê. Aí vem um
Disagreement.
bitcoinheiro lá falar, ó, peraí, legal, ó, mas você não
Não
faz o
presta,
que você
não?
fala, né? Não, esse cara, o Dr. Mario aqui, você não fala, o Ray não pratica o que ele prega. Sua opinião no BTC nesse momento claramente reflete aí, né, uma falta de profundidade. Ele não tá praticando o que ele acabou de falar, né? Não tá escutando o outro lado suficientemente. Não tá pensando, não tá.
Admitindo que pode estar errado, né? Ele não está
Exato,
admitindo, querendo
exato.
saber
Tá
mais.
atuando com soberba, com. E aí ele responde, ó, pode ser que seja alguma coisa não estou vendo aí no Bitcoin, eu adoraria ser corrigido. Os meus problemas com o Bitcoin, para o Bitcoin ser uma moeda efetiva, eficaz, são simples. Aí
E
segue,
aí
né?
começa.
E aí onde tá? Por que que parou aqui? O que é isso aqui? Ah, esse
É,
chat.
ficou meio quebrado esse thread mesmo, mas
É, ficou quebrado porque
vai
parece que um
descendo
monte de
aí que
gente
acho que você vai
começou a.
encontrar. É, ele
Aí, os
respondeu para
dois.
alguém e continuou. Aí.
Aí.
Eles
Abre
são.
esse que já vai abrir a série.
Bitcoin não é muito bom como meio de troca, porque você pode comprar muito com ele. Não entendi. Acho que ele quer dizer que você não pode comprar muita
Não
coisa.
pode, né?
Eu acredito que é
É,
porque é
eu quero
muito
dizer isso.
volátil.
Não
É
pode
que
comprar muito.
ele errou. Porque é muito volátil para a maioria dos comerciantes usarem, né? Mas me corrijam se eu estiver errado. Aí vem o pessoal corrigir, faz volabilidade, não sei o quê. Dois, não é muito bom como um store, como um armazenamento aí de valor.
Peraí, mas
Fala.
vamos respondendo um por um? Vamos
Ah,
respondendo um por um.
entendi. Esse é o que você queria. Beleza, boa, boa.
É.
Vamos lá.
Boa! Hoje tá difícil engatar, mas a gente vai engatar.
Vamos
Volta lá,
engatar, hoje vai.
então. Vamos um por um. Vamos um por um.
É,
Beleza.
120, né?
Eu acho que o Uni é
Vamos.
muito. Nem discordo totalmente. Não acho que seja muito relevante.
Não concordo nem discordo,
Concorda?
muito pelo contrário.
É.
Bom, basicamente o cara tá perdido, mas ele tá vendo que os bilionários estão botando o pezinho lá e estão comprando antes dele. Ele tá ficando curioso para entender o que que os caras viram que ele não viu. E tá fazendo perguntas públicas aí para ver se o único meio que os
Mas
boomers conseguem usar para aprender as
vamos ver
coisas, por
uma a uma,
exemplo,
então. Portanto,
Twitter, ver se ajuda o cara. É isso.
a primeira é como forma de pagamento. Eu não discordo totalmente. Ainda não é muito usado para comprar coisas e tal, nem acho que tenha que ser no momento, né? Mas vocês que são mais bullish nesse ponto um, talvez possam falar sobre isso.
Acho que faz parte do processo
Eu quero falar do dois.
de price discovery, né? De descobrimento do preço. A volatilidade, ela faz parte. E é bom que tenha volatilidade, porque quem está especulando a curto prazo vai ficando de fora da rede, e cada vez as Hodl Waves,
É um
o
feature,
grupo de.
né?
É, exatamente. Volatilidade. É um feature e faz parte do processo. Não tem como ser diferente. Não teria como ser
Não tem como
diferente
você
para.
ser ilíquido e não volátil ao mesmo tempo.
E isso,
Também.
mas ou seja, a afirmação dele em si não é A segunda parte dela não é falsa, é verdadeira, né? Ainda não é possível comprar muita coisa com Bitcoin. É verdade, mas isso é quase by design, é uma fase que teria que passar. E dois, isso não significa que não seja um bom medium of exchange, significa que na fase atual, no presente, não dá para usar, mas certamente no futuro dará, né?
Exato.
São dois pontos que eu acho que
Todos
são relevantes. Mas o ponto mais importante dele é do store of value, né? E eu acho que o medium exchange realmente é verdade, não está sendo muito usado, não quer dizer que não venha a ser, e não quer dizer que isto não seja até quase expectável, né?
é correto isso que está falando, e é só importante dar uma retrospectiva histórica. Todas as ferramentas que a nossa sociedade usou como instrumento de troca, como dinheiro, passaram por esse processo. Nada
Exatamente.
que a gente
Faz
usou
parte.
como material, como ferramenta para ser dinheiro, virou direto um meio de troca ou uma unidade de conta. Passou também pela fase da volatilidade e descoberta de preço.
Exatamente.
Imagina a volatilidade das conchinhas do mar, no mercado de conchas de mar,
Claro, claro,
imagina.
claro. Ou do
Ter sido
sal.
louco, né?
Na altura do o que deu origem à palavra salário, não é? O sal do Império Romano.
Sim.
De início, deve ter sido super volátil.
Mas ok, legal. Vamos para a próxima.
Próximo é mais importante. É,
Ok.
store of value.
Não é muito bom como uma reserva de valor, de riqueza, porque a volatilidade é muito grande e tem pouca relação com preços que eu preciso comprar. Com preço de coisa que eu
Portanto,
preciso
não
comprar,
protege o meu
então
poder de
ter
compra.
isso não protege o meu poder de compra.
Tá certo? Se ele quer comprar uma coisa estável, não tem como comprar Bitcoin mesmo, né?
Não, mas protege o poder de compra. Aí eu já, né? Protege sim o
Não,
poder
se
de
ele quer
compra.
proteger o poder de compra dele, pelo menos no curto prazo, ele não pode pensar em coisas voláteis.
Mas store of
Nada
value é
volátil.
mais longo, né? Aí já acho, ou
É. Eu
seja,
acho que o approach é errado. Ele não entende por que que a gente chama isso de store of value, né? Tá aqui, ó. A gente chama store of value porque a gente conhece a história do futuro do Bitcoin, porque a gente consegue entender como é que ele é feito. Então a gente fala, porque ele é feito desse jeito, porque a rede já atingiu aí um point of no return, a gente chama isso de store of value, porque a gente sabe que isso vai prevalecer no futuro. Mas não, ele tá com aquele viés, textbook, sabe? Quadradão, do que é um store of value, do que é um medium of exchange, enfim. Ele tá ticando as características clássicas, mas sem pensar um pouquinho fora da caixa, que é o que tá faltando para ele poder mergulhar aí.
E é o
Enfim.
seguinte, a volatilidade, ele está também misturando duas coisas, né? E não fala do principal. A volatilidade para store of value de médio e longo prazo, ela não é muito relevante. O que é relevante é o trend. Se um ativo com volatilidade, mas se segue um trend de valorização face a outros, por ser, por exemplo, mais escasso, que é o caso. A volatilidade em si não é um problema, né?
É que ele
E ele
não
não
acredita que
fala.
essa trend é contínua, porque ele
Pois.
acha que ele não conhece as propriedades antifrágeis, enfim,
Isso, mas ele não fala nela
existência
explicitamente.
sensor.
Portanto, ele agarra-se muito à volatilidade, que não é uma variável tão relevante no médio e longo prazo, né? E não fala em trend, né? E não fala em escassez também. Não sei se. Acho que não chegou a falar em escassez.
Vamos ver os próximos.
Vamos lá, vamos continuar
Depois.
para não. Porque não é o assunto. Cadê o cara? Caramba, desapareceu.
Não, então, o cara precisa aprender a mexer no Twitter antes.
Não?
Não, clica lá no 2 que acho que vai aparecer, Dov.
É, vamos lá, vou
Ou
tentar.
volta aqui, acho que
Aqui, ó,
estavam
3.
já
Não,
abertos.
3, é o 3. Nossa.
Ixi, agora me perdi.
E aqui, ó, olá. Aí vem o Nick,
Aí,
olha lá. Vem o Nick
Nixado,
Zabo também se meter. Que é o cara do, né? É, ele fala exatamente da volatilidade. Vamos lá. Se for, se tiver sucesso suficiente para competir, ser uma ameaça, né, para as moedas que os governos controlam, os governos vão tirar elas para fora da lei, vão, né, ilegalizar. Estava
tendo os pontinhos todos clássicos.
Criminalizar, né, fazer com que sejam muito perigosas de usar. É, vai ser perigoso usar Bitcoin, galera. Matemática, criptografia é perigoso, muito perigoso. É. Tá aqui atrás de mim, ó. Keep seeding. É, malandro. O que, e aí? O que vocês acham? Eles podem tentar, né? Os governos, né? O Nick Zabel falou sobre o negócio da volatilidade, né? Que o tempo histórico... É, shallow, o fenômeno shallow, aí, superficial, que geralmente muda com o tempo histórico. Depende, né? Do tempo. Agora, ao invés de ser um grandes riscos, está olhando o fenômeno da volatilidade ao invés de avaliar isso em relação aos grandes riscos inerentes da confiança aí, da moeda fiat baseada em confiança.
O Nick tá tentando acordar o Ray pro ponto de vista que ele não tá enxergando. É isso.
Sim, que é, ou seja, a moeda é superior, não importa, você está falando inclusive que os governos controlam, os governos vão proibir, está, tipo, o que é, uma ditadura, qual é a, né, a gente não vive uma sociedade livre, cada um pode dar valor ao que quiser, tipo, você vai o quê? Vai proibir números, vai proibir criptografia, matemática, você acha legal, você acha certo isso, você não está indo contra isso, ao invés de, tipo, falar, não vou comprar porque senão eles vão proibir, ao contrário, né? Se você está numa sociedade onde você tem um governo tão forte, tão é bêbado em dinheiro, que ele acha, se acha no direito de proibir, ao contrário, você tem que estar lutando contra isso.
Não, tudo bem, mas o cara é um investidor, né, Dov? O cara é um investidor e está procurando um investimento, beleza. Sem preconceitos isso aí. Nesse
vê então, o dólar ainda como uma moeda.
Ele tá
cash
comparando
skin
com outros dinheiros. Esse é
mas
o problema,
esse é um cara que. Mas esse é um cara que fala que cash is trash. Esse é o negócio. Esse não é o cara que falou cash is trash. Não é o. Não ficou famoso esse ano passado. Ele falando cash is trash. Então o que serve? O que, que você vai usar? O que? Ações não é trash? Qual é a sua medida de valor?
Ele não entendeu que o Bitcoin, além de cash, é também store value, talvez. E por que o Bitcoin, além de cash, é store value?
Porque se ele fosse um cara que falasse cash is king, beleza, eu entendo a cabeça dele. Mas é um cara que falou cash is trash. E o cara ainda... Então qual é a sua alternativa? Que, tipo, o ouro, de... sei lá. Não sei qual é o
endgame. O Warren Buffett não falou que Bitcoin é rat poison?
Não, tudo bem,
veneno
sim.
De rato.
Mas pra ele, cash is king. Pro Warren Buffett, acredita que cash is king. Ou seja, ele ainda tem essa visão. Do lucro em dólar. Pelo menos é o que ele transmite, né? Não sei qual é a... É que esse é o sistema que ele
hackeou. Mas até o Warren tá investindo em mina de ouro agora, né? Então, até ele... Então... Você vê, eles têm que mudar a visão de mundo deles conforme as oportunidades aparecem. Senão eles estão fora do jogo, né? Se o cara fala cash is trash, é porque na hora o cara tá vendo que cash é trash. Eu acho que é isso. Eu não vejo tanta arrogância nesse sentido. Eu vejo mais arrogância no sentido dele não conseguir mergulhar. O cara que ele conhece bastante de metais, o cara não consegue entender o Bitcoin.
Não, e de história do dinheiro
é
também.
É um pouco frustrante.
Não, e tu tem um vídeo muito bom do Ray Dalio aí sobre história do dinheiro. O cara entende o problema. Mas acho que o esquema dele é um gold bug.
Talvez seja um problema geracional.
Eu acho que é um tema de difícil, né? Até muito enraizado na cabeça dele, assim. Ele cresceu numa sociedade...
Difícil materializar.
É, acho que é bem difícil.
Eu tô lendo aqui a última... O que ele falou agora em Davos, né? Em janeiro de 2020. E realmente, o que ele tá advogando é a favor do ouro. Ele fala cash is trash e endossando o ouro.
Ah, tá aqui. Also, unlike gold, diferente do ouro, que é a terceira maior reserva, né? O asset dos bancos centrais, que os bancos centrais possuem, allegedly. Eu não posso imaginar
Qual é a segunda e a primeira?
É dívida. Dívida e sangue de...
deve ser... Ele deve estar falando de carneiro. Dólar, euro e ouro.
Sangue de carneiro. Caro, mano.
Deve ser dólar, euro, ouro.
Sangue de gado. É, dívida, sangue de gado, é a mesma coisa, né? É tu... Não posso imaginar grandes... Fala.
A MicroStrategy é uma empresa multinacional, já dá algum porte, né?
Bom, se não era, acabou sendo, né?
Ele fala, diferente do ouro que tem, né, não sei o que, e eu não consigo imaginar, então, outros bancos centrais, grandes investidores institucionais, negócios ou empresas multinacionais usando o Bitcoin, né? Ele fala que o ouro sim, Bitcoin não. Se eu estou errado sobre essas coisas, eu adoraria ser corrigido. Obrigado.
Ele consegue ver as empresas usando ouro e não consegue ver usando Bitcoin, é isso?
É, uma viagem total. Assim,
é um bug mesmo.
Não tem nenhuma noção... Bom.
Ele tem 370 comentários aí pra ler.
É, não vamos ler.
Vamos ler cada um deles, então?
E ver se algum...
O Pierre, o do Pierre é legal. 10 anos e os argumentos contra o Bitcoin, especialmente do pessoal aí, Goldbug, que entende de dinheiro, entende o problema do Fed, dos bancos centrais, do dinheiro fiat, e não conseguem mergulhar no Bitcoin, não mudou o argumento deles, né? Estilo Peter Schiff. E, no entanto, o Bitcoin continuou acumulando aí valor durante esses anos. Nesse ponto, né? Nesse ponto, a prova está no set. O burden of proof, ou seja, os céticos têm que provar o contrário, né? Não é eu que tenho que provar que o Bitcoin tem valor. Você que agora tem que provar porque não tem valor. Ou seja, qual é a sua, né? Qual é o seu argumento aí para falar? Ou seja,
tá bom.
Não é agora eu tenho que falar por que o Bitcoin tem valor. Não, Bitcoin tem valor. Agora você, se você não acha que não tem, tenta me convencer que não, né? Não ao contrário, eu não vou querer convencer você. Eu não tenho que te convencer.
Como é que você prova a prova de trabalho inexistente?
Como, né? Esses argumentos tiveram errado no passado e vão ser verdadeiros no futuro, ou seja, que não mudou nada, né? As coisas pararam aí no tempo para esse pessoal. Enfim.
Muito bom.
Beleza, é isso aí.
Muito bom. Obrigado,
esse é o Rei
Dário. Olha, esse é o Rei Dário. A gente vai agora para o tema do dia, mas antes eu vou agradecer aqui o Pablo Ivo, que fez uma doação aqui no live chat, e o Rodrigo Pereira também. Parabéns pelo trabalho de vocês, papéis coloridos para trocarem rápido pelo valor de verdade. Obrigado pelos ensinamentos.
Obrigado
aí.
Valeu, tomara que dê, hein? A conexão, pessoal, está oscilando aqui, que tá o pessoal tá... A gente tá sendo, como é que chama?
Atacado,
tá rolando um DDoS aqui. Eu acho que é porque deve eu tô rodando o... dois nodes na minha rede local aí. Já desconectei, mas acho que o meu servidor me puniu aí pelo abuso. Enfim.
Assunto do dia.
Isso acontece aqui também.
Dove não pagou a luz. Oh yeah. Assunto do dia são esses mineradores nefastos, mineradores, quer dizer, os mineradores lambedores de bota aí que estão surgindo no Canadá, que estão loucos para ser compliant, para ajudar aí o Estado canadense, ajudar o pessoal do Grande Reset, ajudar essa turma do bem aí que só quer ajudar você aí a não estar misturado na mesma rede com indesejáveis, com pessoas que, né, são vistas aí pelo Estado canadense como indesejáveis, não quero que você se misture com essa gentalha. Então eles estão querendo aí, né, criar... Deixa eu colocar aqui no... Na tela, o nome da pool, vamos lá de novo para a tela, mas tem que fazer, senão ficamos tudo na mesma tela o tempo inteiro, aí fica maçante, é isso aí. Blockseer, esse é o nome do pool. Blockseer, que é dessa empresa aí, DMG Blockchain, by miners, for miners, blá blá blá. É, ela está focada, o foco coisa dela é ser, não ter devoid, ser devoid, being devoid. É bem mesmo being devoid of transactions, não se misturar com gentalhas de transações, né? É bem não se misturar. Se não se misturar, não misturar transações de carteiras nefárias conhecidas, que aí fica ao seu critério definir o que é uma carteira nefária, né? De um ator
nefário. Entrar censura no Bitcoin.
Exatamente. É, censura. Ou seja, é nefário para quem, né? Para qual jurisdição? É, segundo quem, né? Quem definiu que aquela carteira é nefária? É um hack de uma exchange? É um vendedor de alguma substância que não gosta? Eu vendi meus nudes e o pessoal achou ruim, aí falando, esse cara é nefário. Sei lá, estaria... Enfim. Aliás, nudes do Dovão no sphinx.chat, aí vocês não entraram ainda no...
Opa!
Tá lá no canal.
Eu já recebi uns e adorei. Adorei.
Sphinx.chat, é só entrar lá no... Como é que chama? Na tribo, nudes do Dovão.
Na nossa tribo, aí. Tribo Bitcoinheiros.
Não, e tem uma nova, é que eu tô te falando. Tem a tribo dos Bitcoinheiros, tem a tribo nudes do Dovão. A Blockseer, se ela me ver lá, de repente o meu endereço vai ficar, vai virar nefário aí. Eles não vão querer minerar minha transação. E aí eles falam, né, que essas carteiras nefárias, elas vão continuar sully. Isso é tipo... manchando a reputação, manchando a reputação das criptomoedas, especificamente o Bitcoin, né? Estamos criando uma opção para aqueles mineradores que desejam ser comply, né, com aí o FAQ, deve ser KYC, alguma coisa, deve ser a regulação, né, do Canadá,
americana,
de, enfim, não importa, algum sim, parasita, sim. Aí, algum burocrata num escritório. E participar de AML, de Anti-Money Laundering.
Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos.
Ah, bacana, olha lá. Então os caras estão querendo... Ok. E aí o pessoal, né? Aqui a gente acha, né? Claro, que esse é um caminho perigoso. É um caminho errado, perigoso, né? Aqui alguém escreveu, né? Pode remover as vantagens de um sistema de pagamentos que é resistente à censura. Alright? É isso que eles escreveram, ou seja, eles lançaram essa pool, que é uma pool compliant, né, digamos, que pode ser que, como na Venezuela, né, em países mais ditatoriais, eles obriguem você a fazer mineração por uma pool que é compliant, né, ou seja, você não possa usar a energia de um país sem passar por uma pool compliant. Assim como na Venezuela, em países desse naipe, aconteceu, o Canadá está caminhando, se, né, isso aqui funcionar, para ser uma Venezuela no quesito Bitcoin. Se isso aqui funcionar, obviamente. Venezuela do Norte. Tá. Fala, Ivan. Vamos lá.
Deixa eu fazer um comentário para botar um pouco de lenha aí na fogueira.
Claro.
Até onde eu entendi, a DMG é uma empresa canadense, é uma subsidiária. Desculpa, a DMG é uma empresa canadense, a Blockseer é uma subsidiária da DMG e a operação deles é nos Estados Unidos. É uma operação bem pequena, eu nunca tinha escutado falar desse pool de mineração. Agora, do ponto de vista... se a gente olhar que é um mercado aberto, certo? E eles são uma empresa privada...
Todo o direito de fazer o que eles quiserem.
É um livre mercado.
Do it,
exatamente.
Todo o direito... de escolherem as transações que eles incluem nos blocos que eles estão gastando energia, investindo energia para minerar.
Claro.
Eles são livres para fazerem isso, certo?
Claro.
Assim como outros mineradores que estejam competindo aí por hash rate e queiram minerar blocos, são livres para aceitarem as suas transações que não foram aceitas no eventual bloco minerado pela DMG, pela Blockseer, incluírem suas transações nos blocos. É um livre mercado. Ou seja, você pode entrar num bloco de uma outra mineradora, tanto por simples... porque, de repente, uma pool estava vazio e eles incluíram sua transação de um satoshi por byte, ou você pagou um pouco mais.
É, Exato.
Pagou 10 satoshis, 100 satoshis por byte para ter sua transação incluída. A transação não vai ficar ali no mempool indefinidamente, porque alguém vai querer pegar seus satoshinhos.
Claro. Exatamente. Eu posso fazer duas observações, que é o seguinte. Eu acho que isto é risco zero por duas razões. A primeira é mais filosófica, que é uma das grandes vantagens, se não a principal, do Bitcoin, pessoalmente foi a que me atraiu na primeira hora, é ser censorship resistant. Ou seja, é by design, é o que distingue de muita outra coisa, e se por acaso alguma vez isso ficasse ameaçado, certamente haveria um hard fork e 99% do valor iria para o lado que mantém o censorship resistance. Ou seja, se isto viesse a ser um problema, ele seria resolvido automaticamente numa divisão e o lado forte seria o lado resistente à censura. Mas do ponto de vista de mercado, é impossível de acontecer. Porquê? Pelo que o Ivan disse, ou seja, se a lei da oferta e da procura vai fazer os mineradores que aceitam tudo mais rentáveis que os que não aceitam tudo. Portanto, vão ter mais firepower e vão, havendo alguns que aceitam tudo, portanto, não sendo 100% deste género, esses que aceitam tudo vão ter sempre maior rentabilidade e vão conseguir minerar mais blocos, vão ter mais máquinas, mais força. Portanto, o mercado elimina... estes caras podem existir de um ponto de vista residual, mas eles, como vão ser menos rentáveis, vão ter menos transações à sua disposição, eventualmente até transações mais baratas, de pessoal que já sabe que eles só aceitam essas e, portanto, vão poder pagar menos. Eles vão ter menos dinheiro, vão ter menos rentabilidade e, portanto, não vão conseguir concorrer, não é? O mercado vai automaticamente favorecer quem topa tudo.
Inclusive alguém falou que essa distorção, eu não lembro quem escreveu, mas alguém escreveu que essa distorção, ela só acontece porque a gente ainda tem subsídio do bloco que permite que pessoas tomem decisões irracionais como essa e ainda tenham um reward, uma recompensa. Já não faria nenhum sentido isso no momento que a gente não tem mais recompensa do bloco e o cara tem que realmente competir por taxa de transação para ganhar o reward para minerar. Então, tem esse aspecto também da coisa. Ou seja, isso é uma distorção aí, digamos, que tem porque o Bitcoin ele ainda é um pouco subsidiado, né? Ele ainda tem um tipo de estado aí, digamos, que está dando... Tem gente mamando nas tetas do reward. Quando terminar essa mamata, vai ser só a taxa. E aí, quem não atender os clientes, né, o mercado, os bitcoinheiros... devidamente, vai ser, ou seja, não vai ter mais subsídio para ele se virar, ele vai ter que competir pelas taxas. E aí, né, alguém fez alguma coisa nefária, vai pagar mais taxa, talvez, né, foi considerado nefário por não sei o que, ele quer confirmar rápido, vai pagar mais. Mesmo hoje em dia, quando alguém rouba um Bitcoin, ele paga uma transação alta, geralmente, para garantir que o roubo vai ser feito. Vai ser efetuado rapidamente, né? Que vai ser minerado rapidamente e não vai dar tempo do usuário que foi roubado fazer um double spend, né? Gastar antes o que foi roubado. Então, já acontece de certa forma. Então, não faz nenhum sentido. Ou seja, o censorship resistance ainda está aí. Talvez algumas pessoas vão ter que pagar mais por ele. Eu acho que nem isso também. Eu acho que existem ataques... Eu até prevejo, né, que todos os rewards, ou muitos rewards desse pool aí, vão ser atacados com dust de atores nefários. Ou com nem dust. Se eu fosse um desses que foi bloqueados por ele, eu mandava até uma quantia, dependendo do, né, da mensagem, mandaria até uma quantia boa para eles. Porque aí eles vão ser investigados, vão ter que sofrer do próprio... ou seja, eles, afinal de contas, né, agora ele está vinculado a um ator nefário. Por que ele recebeu o dinheiro desse ator nefário? Você está em conluio com ele?
Gostei, entendeu? Do ataque,
E, entendeu? Não tem como. Tipo, o Bitcoin é. Que ficar querendo achar que a Tornefire, que Bitcoin é sujo, é uma. É muito anos 80. É querer
o
fazer.
Cara que entendeu, é o Ray Dalio.
É, tipo, não, tá errado. Não, tem, não existe esse conceito de Bitcoin sujo. Ele. É, e também depende de jurisdição, também depende de várias coisas. Então é uma corrida. Aí que não tem como você ganhar essa corrida, se você quer começar essa corrida. A gente vai ver agora na Venezuela, vai ser um exemplo claro aí. É um país que está forçando os mineradores a passar pela pool deles. Essa pool não vai ser competitiva, essa pool, os mineradores vão cair fora da Venezuela, vão vender os equipamentos, vão... Ou seja, vamos ver se vai ser competitivo ou não, se eles vão ter... Vamos ver se funciona esse tipo de modelo que te obriga, né, a usar um pool. É interessante, é ótimo ver que está acontecendo, porque aí não tem mais a dúvida e se acontecer, e quando acontecer, ah, não, vamos ver agora, vamos ver o que o mercado, como o mercado vai responder, se ele é descentralizado o suficiente, né, para, ou se os incentivos, né, do pessoal que minera, eles entendem, conseguem ver, né, que não é uma boa ideia, isso aí não vai, essa pool vai ser um fracasso. O mercado vai destruir eles, simplesmente não vai ter mineradores, não vai conseguir encontrar blocos e vai ser esquecido aí, assim, rápido como apareceu, vai desaparecer essa ideia de tentar censurar na mineradora. Pode ser que funcione, não sei, isso só depende, aí vem um pessoal que fala um outro ataque estatal. Porque o Estado tem infinito fiat, né, para investir em uma operação sem uma operação que não faz sentido no mercado. Né? Enquanto, né, ainda tiver, eles tiverem essa arma, eles podem jogar, né, o fiat, imprimir e jogar em uma operação que não é rentável, mas que cumpre um objetivo nefasto, de fato, né, que é censurar transações de indivíduos aí pacíficos na rede Bitcoin.
Feito, Dov. Deixa eu fazer uma observação técnica para ficar mais claro para quem está escutando. Você está falando de pool e o Becas também falou um pouco de livre mercado. Só para entender como é que o que é uma mineradora, um pool de mineração e como é que funciona. A gente já falou aqui no canal, mas vou dar uma breve revisada. Até hoje, ou até pouco tempo atrás, um pool de mineração, um exemplo próximo que eu posso dar é como se fosse uma cooperativa. Você tem ali alguém que organiza esse pool, esse grupo de mineradores, cada indivíduo, você, se tiver uma máquina, pode se conectar a esse pool de mineração, e depois, no final do mês, né, quanto foi minerado por aquele pool, de todas as pessoas que conectaram seus computadores àquele pool de mineração, recebem proporcional a quanto cada um contribuiu de hash rate, quanto cada um contribuiu de energia computacional para aquele grupo de mineradores, certo? Até hoje, ou até pouco tempo atrás, todo mundo que se conecta a um pool, que conecta a sua máquina para contribuir para esse pool de mineração, porque qual é a vantagem, né? Se eu tenho só uma máquina para minerar e eu vou minerar na minha casa, no meu escritório, onde quer que seja, vai demorar muito para eu conseguir achar um bloco, e talvez eu não consiga manter esse meu custo aí nesses meses até conseguir o meu break-even, pagar as minhas contas. Então, pode valer a pena para mim, geralmente vale a pena, eu conectar minha máquina a um grupo de pessoas, ao invés de eu ganhar um bloco daqui a X tempo, eu ganho parcial, proporcional ao quanto eu estou contribuindo para a rede todo mês, certo? Então, onde eu quero chegar é que até hoje, até pouco tempo atrás, eu era obrigado a seguir as regras do coordenador do pool de mineração. Ou seja, a blockchain, a chain que o coordenador está usando, o protocolo que ele está usando, as regras que ele está usando, até os endereços que ele colocou em blacklist, eu sou obrigado a seguir as regras dele. O BlueMat e mais alguns programadores do Bitcoin Core desenvolveram um protocolo. Então, a partir de agora, cada indivíduo que se conecta a um pool de mineração, independente das regras que o coordenador gostaria de usar ou não, nesse caso aí da Blockseer, querendo bloquear alguns endereços ou alguns grupos de endereços do Bitcoin, eu escolho as minhas regras. Ou seja, isso favorece ainda mais a descentralização. É, respondendo aqui a pergunta do André Cota Livro, se a gente acha que tem algum risco de haver concentração de mineração. Ou seja, com esse protocolo, é o Stratum, se eu não me engano o nome.
Stratum 2.0. Stratum é o original aí do Pavel, do Rusnak, não, do Slush, que é da primeira, primeiro pool, Slush, primeiro desenvolveu pool de Stratum, e esse protocolo é o que era usado até agora, eles estão agora, a Slush também está, Satoshi Lev, Slush Pool está desenvolvendo aí o Stratum 2.0, tá? Tá, tipo, liderando essa iniciativa aí para resolver os problemas aí que eles viram com os anos, né, que deveriam ser resolvidos. Ainda tem uma só penetração pra, desculpa, só pequena.
Só para concluir, ou seja, eu como minerador individual, que vou me juntar a um pool, qual é o meu incentivo de conectar minha máquina a um pool que vai censurar transações, ou seja, que vai ganhar menos em fees, ao invés de
que vai machucar meu investimento também.
É,
potencialmente, vai machucar a minha rede, vai machucar o não valor da rede.
Não faz nenhum sentido.
Não é, não tem nenhum...
confirmado investimento que for feito nisso diretamente, né?
Sim, o Stratum 2.0, ele tá entrando agora, tá devagarzinho entrando, por enquanto ele funciona só no... tem um sistema operacional, um firmware pros mineradores, chama Brains. É, parece que no Antminer S9, que acho que é uma máquina anterior, né? Não é a nova, a mais nova S9, eu não sei, não lembro agora, mas parece que ela é super, como é que fala? Ela melhora a performance da máquina velha. Então nessa, agora, né, quando começar a ter troca, não sei o que, o pessoal acho que vai começar a rodar, né, porque a rede está começando a ter um hash rate maior. Quem quiser continuar usando essas máquinas vai ter que instalar o Stratum 2.0, o Brains e o Stratum 2.0. Por enquanto, o Brains ainda funciona. Stratum 2.0 e Stratum, ele ainda é compatível com ambos os protocolos. Eu acredito que quando tiver uma massa crítica, vai ter um update que vai falar, agora você tem que usar só com... Se você quiser continuar, né, usando esse sistema e tendo esses benefícios para o seu minerador, você tem que passar para o 2.0 e usar um pool que tenha, né, que seja compatível com isso. E aí devagarzinho vai, né, o pessoal, por incentivo de ver que o minerador realmente é melhor, o protocolo é mais eficiente e tal, vão ir passando para isso. Porque por enquanto os pools, de certa forma, eles ainda acreditam que é melhor eles decidirem, né? Claro, é um poder que você deu aí para um grupo aí, tem muita gente que prefere manter esse poder. Ainda não percebeu que isso coloca um alvo gigante na cabeça deles. Primeiro, entra Blockseer, entra mais um lá na China, que a China começa, tipo, como é que fala? Invade o pool e acabou o negócio daquele pool. Stratum 2.0 vira padrão do dia para a noite. Ou seja, a primeira, né, ataque forte aí, né, da concorrência. Enfim, né? Mas está aí. Então é uma ferramenta que já está aí. Isso que é o bom. Ela está sendo desenvolvida, está sendo pensada. Não é que a gente está aqui, né, fumando o cachimbo esperando vai estar tudo certo. Não. Tem gente trabalhando aí porque é algo que...
A gente tá, né?
A gente se passa, sim. Mas tem gente trabalhando. A gente, eu digo, o mundo bitcoinheiro aí no geral e tal. Mas enfim. Ai, ai. Eu vi a sua cara, Ana. Eu sabia que você ia falar.
Muito bom.
Não é que a gente não tá, não. Mas a gente tá, pô.
Como assim? Cara, o Miguel deu um apoio aí, valeu, Miguel, pelo seu...
Valeu.
Pelo apoio, 10 anos, 10 mil inscritos aqui no canal dos Bitcoinheiros, é isso aí.
Muito bom.
Na pior das hipóteses, olha lá, os ilícitos vão fazer transação off-chain. Pode ser, hein? Vai virar tudo que for, que não der para mover on-chain, na pior das hipóteses vai virar um open dime. Um open dime que vai vender com uma, né, valendo um pouco menos, porque você tem o risco, caramba, e que só vai ser Tipo, só o pessoal da pool, né? Do governo, só o pessoal conectado vai poder receber isso aí e lavar. Sempre vai se encontrar um caminho para o dinheiro, pessoal. Não se. Não existe, né? É ainda mais uma rede aberta, assim, tipo, centralizada, como é o Bitcoin.
Na pior das hipóteses, vai dar tudo certo, então, é isso que você quis dizer.
Vai sair um pouco mais caro, você vai perder um pouco do... Você não vai, né, ter uma valorização
Enfim. Esse tema ganhou um pouco de destaque, a gente está até falando aqui, porque algumas pessoas perguntaram, porque o Ricardo, como eu falo dele? Ricardo Spanini, o cara do Monero.
Ah, Spani, vai meter, levantar a bola para o Monero.
Ele pegou essa notícia e botou um comentário aí dizendo que essa foi o primeiro pool e que muitos outros iriam atrás dessa mesma onda.
Aí acabou. O Ricardo falou, Fluffy Pony falou. Fluffy Pony.
Pumpou pelo menos
o Monero? Não sei, você consegue ver aí para mim, Alan, por favor?
Opa, deixa eu ver aqui no meu...
Eu vou olhar, mas me diz que dia que foi que ele falou isso.
Foi ontem. Né?
Não pompou nada, cara. Não foi ontem, foi três dias atrás, sei lá. Mas acho que não mudou nada, o Bitcoin tá subindo tanto que não... Pelo contrário, acho que o BTC...
Pompou pro lado errado.
Pompou pra baixo.
Pompou pra baixo.
Não foi, né? O Fluffy aqui. Não Pronto, fala isso pra... Cara, eu vi como o que ele falou é mais um incentivo, eu li a original dele, né? Não... E era um incentivo para o Stratum 2.0, basicamente. Porque eu também acho que tá indo muito lento, entre aspas. As pessoas, os mineradores não estão aderindo tão rápido, não estão entendendo, os pools não estão entendendo o que pode vir aí para eles se eles não, né, abrirem mão dessa centralização, dessa semi-centralização, enfim. Enfim, no fim das contas, se esse galera não abrir mão, vai surgir vários pools novos que vão... oferecer esse serviço e esse pessoal vai ficar esquecido aí, vai terminar, né? Vai acabar saindo mesmo, ou vão começar uma outra empresa para oferecer, enfim, não importa, o mercado vai se resolver aí. Se é melhor de fato, e a descentralização, né, é algo que a gente quer manter também na mineração, vai o mercado aí vai se ajustar a isso. O Fluffy colocou pontos válidos. Eu não acho que foi um FUD, não foi pra pumpar Monero. Não, ninguém, ele nem falou, acho que, do Monero. Então, eu acho que não, eu confio que não. Eu não acho que não tem muita. Ele já sabe que assim, o que ele fala não tem muita.
Não foi assim que o mainstream media usou.
Não, isso no Brasil. Dele, né? Eu, pelo que eu vi.
Não só no Brasil, não.
É que todo mundo tá com bag de shitcoin, Ivan. Não é o Spani, é o cara da...
Não, eu tava falando de narrativa pra colocar medo, food.
Ah, sim. Veio, inclusive, cadê aquele... Deixa eu mostrar rapidinho, o Brian Brooks. Deixa eu colocar aí. Brian Brooks, aqui da...
Esse sonzinho do Batman.
Ah, sonzinho do Batman é ótimo. Esse cara aqui, ó, o CLO, que eu não sei o que significa, Chief Laughing Office e atual controller de moedas aí dos Estados Unidos. Esse cara aqui. Legal Officer, Laughing Officer. Putz, foi mal aí. Doutor Brian aqui, com todo respeito. Tá falando para as pessoas que o Bitcoin é controlado pela China, né? E vem também FUD, China FUD. Né? Sensacional. Além do FUD, do que os mineradores centralizam, né? Possibilidades, não sei o quê. Aí volta o Bitcoin é controlado pela China, que é o clássico, né? Que também, e aí o pessoal associa, os mineradores agora estão fazendo isso, a maioria dos. E aí o pessoal acha que até que são os mineradores da China que estão fazendo isso. Que não é que são os mineradores, que uma mineradora lá nos Estados Unidos, Mequetrefe. Eles acham que são os grandes mineradores chineses que agora vão começar a censurar. Então, no final, acaba fazendo uma salada na cabeça das pessoas do que está acontecendo. E, enfim, é FUD, né, cara? É normal. Quando o Bitcoin começa a correr rápido demais...
Só sai gente podre dessa empresa.
correr rápido demais, começa a aparecer aí os abutres. Começam, tipo, a querer... É o controle, nossa, né?
Lugar vamos... horroroso essa Coinbase. Tá louco.
Enfim, eu não vou nem play aqui, né? Mas o cara falou que, né, o Bitcoin é controlado pela China, basicamente.
É a cara dele.
Não vale a pena. É... Coinbase, né? Fucking Coinbase.
Se encontrar esse cara na rua, dá um tapa, né? Cala a boca.
Deixa eu ver aqui mais, CLO. Tem alguma coisa interessante. Ah, última coisa aqui, última notícia.
Última coisa. Última
já
coisa.
A gente falou de... Okay. E depois a gente vai um pouquinho lá no chat rapidinho e cai fora. É, institucionais, a gente falou, né? Mais um bilionário, esse aí é o do armário. É, os bilionários estão, de repente, saindo do armário agora, do Bitcoin.
Ah,
né? Todo
boa.
Mundo. Esse que dessa vez foi um mexicano aí. Mexicano fundador do grupo...
Acho que você tá falando de mim.
Do grupo Salinas, com empresas de telecom, meios de comunicação, entretenimento, transporte, finanças e comércio. Olha lá. Ricardo Salinas Pliego. Eu recomendo para vocês o padrão Bitcoin. Esse livro é o melhor e mais importante para você entender o Bitcoin. O Bitcoin protege o cidadão.
Patrão Bitcoin.
O patrão Bitcoin. Soa bem, né? Ele, patrão.
Muito bom. O
sim,
melhor
senhor,
nome até agora.
Patrão. Patrão Bitcoin. E Bitcoin protege o cidadão da expropriação governamental. Pois é, muitas pessoas me perguntam se eu tenho Bitcoin. Eu tenho. Ele fala assim, eu tenho 10% do meu portfólio líquido investido nele. Falou portfólio líquido, né? Líquido significa, não é todos os bens. Tá? Alguém falou que ele tem 11 bi de portfólio, aparentemente. 11 bi. Ou seja, que um bi e pouco em BTC. É, um negócio assim. Então, é... Aparentemente, sim, né? Ele tá mais... É, hodler, mais... Tá mais investido que o Michael Saylor. Mas, né? O Michael Saylor é uma figura à parte, né? Os memes que ele tem trazido aí, né? Pro ó, nosso cara... Só 10%... Porque ele colocou, né? Olha lá, 10% na parada. Cadê? Deixa eu entrar no...
É... Bom, aproveitando que você está falando disso, deixa eu fazer uma pergunta para o Alan.
Só uma coisa, o que alguém colocou que eu acho Alan. Interessante, eu acho meio, né, ninguém deu like, porque não, tipo, foda-se. Mas, ó, como, mas é, não, mas é que, é, porque realmente é um comentário chato, né, mas é um comentário importante lembrar. Para você aí, bitcoinheiro pequeno, esse cara, ele se protege, ele anda com segurança, 24/7, tá, tipo, esse cara já tem, é, né, vive no México, enfim. É, né, o cara tem riscos pra caralho, já se protege de risco. Falar que ele tem Bitcoin, não tem Bitcoin, foda-se. Mas você que é bitcoinheiro, quer se proteger, não, né? Essa parte de você se proteger de expropriação governamental, né, só funciona realmente se você não fala, né, que você tem. Se você tem, alguém pode, né, levar você até você cooperar. Pode ser que você não dê, você vai ficar preso e tal, até cooperar, mas enfim. Só funciona se...
Mas ninguém aqui tem. Todo mundo só pela tecnologia.
Eu exatamente. Mas é que ele falou que ele tem 10% do portfólio dele. Aí fodeu. Ele deu um número. Não deu um número. Esse é o número, tá ligado? Esse que é o problema. Tem. Falar que tem Bitcoin, tá expor, enfim. Mas beleza, esses caras estão preparados para isso. Não, não, não importa. Legal o que eles estão falando, acho ótimo. Que eles levem
é o velho mundo ainda, né, também.
Também, tem essa, ele ainda não entende o que... Não, mas é isso que é interessante, que ele coloca como coisa interessante é proteger o cidadão da expropriação governamental. Eu acho que ele se refere, né, ao dinheiro fiat, à inflação, né, nesse sentido, não que o governo pode chegar e confiscar. Não é a confiscabilidade física, vem cá me dá, senão você vai para prisão. É o... Eu tô perdendo, meu dinheiro tá derretendo, né, com a inflação todos os meses, todos os dias.
Também
é mais
é,
nesse
né?
sentido, né? Não, é que também é um tipo de expropriação. É o ladrão silencioso, né? Como é que
não,
chama?
São duas expropriações.
Sim, tem duas possíveis. O outro levou muito ao pé da letra, né? Expropriação de o governo ir lá na casa dele e falar, ô, Dom Ricardo.
A fotinha dele. Um paletó assim, muito bem descolado, né?
Tem cara de ser gente boa, simpático. O Ricardo aí. Ser simpático, exatamente. México, prosperidade para todos. É da TV Azteca. TV Azteca, bem louco, né? Vamos lá. Ó, olá. cara descoladinho aí, hein? Olha os gifs que o cara coloca. O cara descoladinho, hein? Vamos lá, beleza. Mas fala aí, Ivan, desculpa, eu te cortei.
Não, eu ia aproveitar para falar, como teve aquela, na thread que a gente deu do Rei Dalio, né, de volatilidade, e depois você colocou esse tweet aí do Ricardo Salinas, eu ia perguntar para o Alan, me dá a impressão que o perfil da galera que está entrando nesse bull run é bem diferente de 2016, 2017, né? Tenho a impressão que em 2017 eram mais indivíduos, e agora, indivíduos, digo, gente.
Molecada.
Hã?
Molecada. Molecada.
Então, pessoal entrando, pessoal normal entrando, tal, pegando fomo, achando interessante, testando aí, querendo ganhar um dinheirinho a curto prazo. E agora tem gente grande entrando, né? Teve aí Paul Tudor Jones, teve o Michael Saylor, tem aí o Ricardo Salinas falando, teve o Square, teve, enfim, muita gente grande entrando. A minha pergunta é, essa galera está entrando, imagino eu, não para curto prazo. Pelo menos o Michael Navegador disse que ele está para segurar isso aí por pelo menos 100 anos. Isso vai fazer com que a volatilidade seja menor do que a vista 2017, 2018?
Com certeza. Basicamente, quanto maior o market cap, menor a volatilidade, né? É isso. Por mais que sejam menos pessoas, né? Tipo, concentração de riqueza aí querendo comprar. É líquido. Se você for vender, o cara tá comprando, entendeu? Então, a liquidez, não importa se tá vindo de 10 pessoas, se tá vindo de uma pessoa. É o tamanho é o amount de riqueza que tá sendo transacionado, que importa.
Perfeito.
Claro, quanto mais gente, a tendência é ficar mais líquido, mas não necessariamente. O cara entra com bilhões aí, é nós. Muito obrigado. Ele está nos enriquecendo.
Ok. Obrigado, Alan. Sabia que você ia conseguir me responder essa pergunta.
Forma sucinta.
Perfeito. Oh, yeah. Não, foi perfeito. Foi perfeito.
E bom, no final das contas, não vai ter distribuição de riqueza para ninguém, né? Porque, tipo, uma molecada que comprou antes e os bilionários comprando. No final das contas, vai aumentar só a quantidade de bilionários, mas vai continuar mais ou menos a mesma coisa na organização. A gente achava que não era isso no começo, né? Mas a gente foi se acostumando com a realidade, que é isso mesmo. A gente era um pouco idealista, achava que ia ter uma grande transferência aí, mas não é bem assim.
O pessoal mão
de alface.
Talvez
por eficiência, não... É, exatamente, tem os mãos de alface também.
Não,
mas
esses
aí nem eram pra tentar.
Você fica chateado, né, com isso, Alan?
Eu já me acostumei com a ideia, mas foi um pouco frustrante.
Eu vejo você um pouco frustrado.
Engolir a realidade.
Não, eu acho que, cara, o pessoal libertário, os criptoanarquistas, cypherpunks, a maioria tá segurando e vai segurar até poder... até concluir o experimento, até o experimento chegar a uma etapa aí que você não tem que avaliar em moeda fiduciária, tal, o máximo possível, né? Obviamente que tem gente que está, né, para se manter, para continuar desenvolvendo, continuar ativo na comunidade, também tem que gastar, né? Tem que eventualmente, ou seja, pagar as contas, eventualmente. Tem gente que segue trabalhando em outras coisas também, ganhando dinheiro igual. E trabalhando nessa indústria que ela tem, né? Ela também gera riqueza, né? Não é só o token, né? Ou seja, tem muitas coisas ao redor aí que também geram riqueza. Tá? Mas muitas vezes os investimentos, se parassem para pensar, tipo, sei lá, Blockstream, o que eles gastaram, por exemplo, de BTC, provavelmente eles, se eles tivessem simplesmente segurado, eles teriam... ganho mais, talvez, eu acho. Mas aí a gente teria perdido talvez alguns desenvolvimentos, alguns desenvolvedores, ou não, enfim, é difícil de, né? Hindsight, assim. Fala, Ivan.
Eu quero só complementar, acho que o que o Alan tá falando, será que não é uma manutenção do status no curto prazo, mas como as regras agora mudaram e não vão mudar mais, Se a gente pensar além da nossa vida aqui, nesse planeta, dessa nossa experiência aqui, no longo prazo, em 1.000, 5.000, 10.000 anos, aí sim acho que as coisas mudam, Alan. No curto prazo, não. Mas
sim,
prazo...
vai ser um resultado do ganho de eficiência mesmo.
Exato.
Concordo.
Ou seja, uma distribuição depois, porque as regras são claras e não há mais um abuso de poder em cima das regras, e aí no longo prazo as coisas ficam no mínimo justas, não vamos dizer mais
menos incertezas. Menos incertezas é igual a mais eficiência. É isso, são pessoas Perfeito. Perdendo menos tempo, tomando decisões e fazendo mais. Acaba enriquecendo a todos, no final.
Exato. Então vai acontecer. Então não precisa ficar frustrado.
Vai acontecer,
mas a gente não vai ver.
E temos essa oportunidade desses próximos bull runs que vão ter agora, daqui uns 4 anos também vai ter mais um, enfim. Depois que o negócio começa a ficar menos lucrativo, entre aspas, menos assimétrico, entre aspas, né?
Uhum.
Pra quem tá entrando. Uhum. Mas ainda vai ter gente aproveitando a onda. É que não é mais aquela onda, né? Lá em 2016, não valia a pena você empreender, valia a pena você acumular. Hoje já vale a pena você pensar em empreender alguma coisa, né? Se você estiver entrando. Mas naquela época, se você apenas investisse em Bitcoin e conseguisse segurar e tentar não passar fome enquanto você segurava, você estava bem. Agora vai ser um pouquinho mais difícil. E é isso, né? Essa oportunidade de ficar muito rico não vai ter para muito mais gente.
É, você vê que o Saylor comprou e ele virou um evangelista, por exemplo. Mesmo ele não está investindo, talvez, em software e tal, acho que inclusive vai, né? Já vai, tá, vai pagar um desenvolvedor, já falou que vai colocar um pouco dos seus bitcoins nisso, ou seja, tá...
É, mas é brincadeira, né?
Mas é pra ele... Não, acho que é sério pra ele. Ele tá
não, assim... não. No sentido de...
Colocar grana pra um investidor.
Vai custar
sim,
isso pra ele.
Pra um desenvolvedor, entendi. É, não é...
Então, tipo, o cara tem que ser muito rico pra colocar muito dinheiro pra virar um bilionário. É isso que ele fez. Ele mandou muito bem de fazer isso. Só que ele sabe que ele não vai, tipo, multiplicar por 500, né, a fortuna dele. Ele vai multiplicar por 100. E tá feliz com isso.
É, a expectativa pode ser essa. Pode ser que seja mais, não dá pra saber.
É,
não dá, realmente não dá, a gente acha. Não dá pra prometer. Exato.
Ricardo Rodrigues escreveu aqui, Sailor, nosso São Tomás de Aquino. Muito bem.
Indo aos 300k, não deixará muita gente rica, sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí.
O valor 300k, faz a conta. Quanto que tá agora? 17?
São umas 20 vezes. É, exagerando, 20 vezes. 340. 16
vezes? É. Se você tem 10 mil reais, você vai ter 160 mil reais.
Sim. É, não é igual, não é as porcentagens de... Não é exponencial, né? Como... É, que é exponencial, vai... Depende de quando você entra. Mas nunca é tarde, viu? Eu acho que nunca é tarde. Só vai depender do seu horizonte aí. 300, enfim. Pois é, pessoal.
Pedala.
Se a gente
Olha, sabe... Thiago Machado, só de eliminar a inflação da vida das pessoas já está ótimo. Muito bom mesmo. É isso aí, meu.
Tá ótimo. Não tô falando que tá ruim. Só... Não tá ótimo, mas... Tá bom. Mas pode piorar.
E é nesse tom positivo do Alan que a gente vai encerrar o programa de hoje.
Beleza, então não vai ter respostas.
Não, é que já respondemos, tá ficando tarde.
É, né?
Eu acho que não tem beleza. Muita pergunta, hein? Acho que todas as perguntas que foram feitas, a gente respondeu. Alguém falou sobre Taproot. Começou o deploy aí. A gente pode falar, de repente a gente fala isso na semana que vem, a gente guarda esse assunto.
Isso.
Que é meio, ainda vai demorar, então fica aí então, semana que vem, você não sabe o que é Taproot.
Já tá 2 anos falando de Taproot.
Taproot.
Uma 2 anos falando de Taproot.
Taproot não é a nova banda de reggae, é uma nova implementação lá no Bitcoin, galera. Vamos, semana que vem, então vamos falar sobre isso um pouco mais. A gente já conversou, você buscar Taproot, Bitcoinheiros, tem alguma coisa já. Com certeza.
Mais
isso
uma
aí.
Vez.
Isso aí, pessoal. Valeu mesmo.
Se cuidem.
Até.
Fiquem. Se cuidem, rodo.
Rodo that Bitcoin, pode crer.
Sobrevivam.
Exato. Tchau. Miojão, se precisar. Falou.
'Come on, hodlers, gather around. There's a new sheriff in town. The banks are on the run from BTC. So hide your children, hide your wives. Wall Street crews catching knives. Everyone wants a piece, including me. Well, there are those who've come around, try to take the whole thing down. Controlling what Satoshi gave for free. So ask your questions, tell your lies, and throw it on an open diamond cross whatever border that you please. Crack a beer, we're entering the new frontier with something that the institutions hate. The governments, they can't do shit. Big bad banks are sick of it. There's nothing they can do to regulate. 'Cause it's peer-to-peer, decentralized through proof of work. They cannot lie, finite supply that they cannot inflate. So come on down and bring your friends, throw all your garbage, P-I-N, and get some before it is too late. Trust but verify.